aquilo que é o alojamento local, a sua importância e garantir que também as famílias e os jovens têm acesso à casa.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Uma vez que o orador não tem tempo para responder, seguem-se as intervenções pela ordem de inscrição e a próxima intervenção é da Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Há aqui um entendimento geral, que é a parte do consenso, que de facto temos uma crise no acesso à habitação em Portugal e que é uma crise profunda. Depois nas respostas é que temos respostas diferentes para lidar com ela. Ainda hoje conhecemos os dados de um estudo que mostra que as despesas com a habitação aumentaram no orçamento familiar 44,4% desde 2015-2016 a 2022-2023. Isto significa que os custos médios com as rendas aumentaram de 520 para 818 euros por mês. Portanto, é isso que está em causa, tendo em conta aquilo que são os salários em Portugal. Mesmo tendo em conta outros fatores, a expansão do alojamento local não pode ser dissociada da perda dos alojamentos nas últimas décadas nas grandes cidades em Portugal. Só na última década em Portugal, em Lisboa perdemos mais de 3.200 casas e no Porto mais de 3.800 casas. Isto quer dizer uma coisa muito simples, é que precisamos de regras. Precisamos de regras e, como já aqui foi dito, há vários países que aplicam essas regras e nem por isso deixam de ter menos turismo e menos respostas para o turismo. Precisamos de propostas concretas que permitam compatibilizar o alojamento local com o direito à habitação. E é por isso que nós temos apresentado várias dessas propostas. Entre elas, nas zonas de maior proteção habitacional, temos apresentado a proposta de que não se possam construir hotéis. As pessoas têm direito a viver no centro das cidades, as pessoas não podem ser afastadas para as periferias, porque no dia em que os centros das cidades forem apenas postais turísticos, acabou-se o turismo. No dia em que os centros das cidades forem descaracterizados e sem vida, acabou-se o turismo. Uma segunda regra tem a ver com a regulação do alojamento local. E a regulação é necessária porque a desregulação do alojamento local, mais a falta de investimento na oferta pública, mais a liberalização do arrendamento, mais a especulação imobiliária, são os fatores que contribuem para esta crise habitacional. E esta crise, a crise afeta as pessoas que menos têm, mas não nos iludamos. Começa a afetar cada vez mais as pessoas com rendimentos médios neste país. E por isso as propostas que o Governo aqui apresenta não são só parciais, como não resolvem nenhum destes problemas que acabámos de referir. Sob o pretexto de defender os pequenos proprietários do alojamento local, o que o Governo vai fazendo sistematicamente é criar condições para beneficiar os grandes especuladores na área da habitação, mas não protege verdadeiramente os pequenos proprietários do alojamento local. O problema da habitação chega a toda a gente. É transversal. Quem tem alojamento local e que está aqui, quem tem alojamento local, de certeza absoluta que conhece alguém que tem um familiar, que tem amigos, que tem dificuldade em arranjar casa nos centros das cidades. Desculpe lá, é um problema transversal e que afeta toda a gente e que não é alheio às pessoas que aqui estão, que conhecerão casos também de pessoas, familiares, de amigos que não conseguem arranjar alojamento local. Portanto, é a regulamentação, é a regulação, é a compatibilização das políticas do turismo e das políticas da habitação que nos permitirá ter algum futuro. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu peço o favor de se reduzir o ruído na sala. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate que aqui temos hoje é um debate muitíssimo importante. Eu quero saudar o Governo por aqui ter trazido estas iniciativas, mas antes quero saudar todos aqueles que aqui presentes e muitos milhares que não estão aqui presentes durante o último ano sofreram uma perseguição como há muito não se via no nosso país. E dizer que, sinceramente, estas pessoas merecem, da parte da Assembleia da República, da parte do Poder Público em Portugal, um pedido de desculpas. Por uma razão que é muito simples. Nós somos um país que tem uma economia frágil. Nós somos um país que tem dificuldade ao nível do capital e ao nível do investimento. E tivemos muitos portugueses, com as suas pequenas poupanças, fizeram aquilo que foi essencial para a recuperação económica e para a recuperação urbanística de muitas das nossas cidades, vilas e aldeias. Também eles substituíram ao Estado, porque conseguiram, com a sua dinâmica, pôr as suas pequenas poupanças ao serviço desse movimento económico. E conseguiram, com isso, criar emprego, dar emprego a outras pessoas que tiveram aí a sua oportunidade, criar dinâmica, fazer reabilitação urbana. E o que é que aconteceu? À boa moda socialista, o socialismo tentou regulamentar o que mexia. E se continuasse a mexer como continuou, pôs impostos, contribuições e tudo o que podia pôr para limitar a capacidade destas pessoas continuarem a fazer bem ao país, que era aquilo que estavam a fazer. E eu agradeço também, não agradeço só a estas pessoas, agradeço também aos senhores deputados do Partido Socialista, porque hoje tiveram aqui a frontalidade de dizer, veja-se lá, em Portugal podia-se fazer um alojamento sem problema nenhum. E, de facto, só os socialistas para lidarem com essa situação. Criaram todos os problemas que podiam para que ninguém tivesse um alojamento local em Portugal. Não, senhores deputados, não estava em causa a política de habitação, se bem que lhes devo dizer, todas as medidas que se puderem reverter do Mais Habitação são reversões a favor do desenvolvimento do país e de uma política pública bastante melhor do que aquilo que os senhores fizeram. Foi provavelmente, em mais de 20 anos, o pior pacote de políticas públicas que se fez no nosso país. O menos habitação, que foi aquilo que aconteceu, prejudicou e muito aquela que é a dinâmica de um setor que é essencial. Porque os senhores, o mal que fizeram, pode ser revertido na prática, como está a ser agora e bem, ao fim de um ano. O problema é que, em termos de expectativas, em termos da forma como as pessoas olham para a realidade, obviamente que há uma percepção que não é assim tão fácil de reverter. Temos noção disso. E é por isso que o Governo, para além das medidas que toma hoje, dos sinais que já deu com as suas propostas relativas à habitação, obviamente que terá de manter esta dinâmica, porque temos consciência que o mal que o Partido Socialista fez não se resolve só de uma vez. Vai demorar algum tempo, mas nós não vamos desistir de o resolver e de dar dignidade a quem lutou tanto pelo nosso país e fez tão bem à nossa economia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Só a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a esta proposta, o PAN acompanha a mesma e tem mais. Eu recordo que, quando a discussão do pacote Mais Habitação, cuja diabolização do alojamento local não era claramente a bala de prata que o Partido Socialista na altura quis fazer querer em relação ao combate aos problemas da habitação, nem à conciliação entre o turismo e a habitação, como mais as intervenções cirúrgicas que hoje também aqui o Governo nos traz, também nos fazem crer que também este pacote não era, por outro lado, a diabolização que a direita também na altura fez. Mas nós precisamos de garantir que havia aqui uma matéria que tem ficado sucessivamente esquecida. O PAN procurou trazê-la hoje a debate, que são precisamente as unidades hoteleiras, porque não podemos, por um lado, permitir que ao longo de mais de um ano se tenha perseguido o alojamento local de forma completamente desproporcional, esquecendo até aquilo que foi o seu contributo, como já aqui foi hoje referido, em relação ao combate à pandemia e ao apoio a quem estava em situação de sem-abrigo, aos vários profissionais, mas por outro lado, esquecer que as cidades estão hoje a ser descaracterizadas por força dos fenómenos das grandes unidades hoteleiras e que até recentemente o próprio El País levou a colocar Lisboa nas cidades que neste momento são consideradas, e para citar, como cidades carismáticas que já só fazem felizes os visitantes. E, portanto, não é este o país que nós queremos. Há de facto um caminho aqui a fazer para esta conciliação. Lamentamos que o PSD não nos tenha permitido debater isso mesmo, mas louvamos neste aspecto o Governo por termos hoje finalmente podido pôr fim a uma desproporcionalidade, a uma taxa absolutamente injusta que o PAN não acompanha desde o primeiro momento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Só a favor.
Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhores Deputados, a Aliança Democrática, no seu programa eleitoral e no seu programa de governo, propôs desde a primeira hora a revogação das medidas penalizadoras do alojamento local e, em especial, a contribuição extraordinária. Nunca tivemos qualquer preconceito ideológico com este setor económico, tal como o Partido Socialista e a esquerda portuguesa. Reconhecemos o contributo do alojamento local na reabilitação das cidades, na recuperação da economia portuguesa, na criação de pequenos negócios, alguns de base familiar, na criação de postos de trabalho diretos e indiretos, e não só no turismo. A Aliança Democrática propôs também no seu programa eleitoral e no seu programa de governo, ao nível da habitação, entre variadíssimas medidas, a revisão da tributação das mais-valias em sede de IRS, na venda da habitação própria permanente. Estamos aqui, comprometido, a defender essas mesmas medidas concretas para ajudar a resolver o problema na habitação em Portugal. É assim na aquisição em que queremos que os portugueses, sempre que vendam a sua casa e que esta seja a sua habitação própria permanente, passem a beneficiar sempre da isenção de IRS nas mais-valias na aquisição de nova casa, desde que na habitação própria permanente. É por isso que queremos reduzir o prazo de reinvestimento das mais-valias de 24 para 12 meses e que deixe de haver a limitação imposta pelo governo socialista de apenas poder beneficiar uma só vez de isenção a cada 3 anos. Queremos também, dentro dos 12 meses, assegurar situações de exceção, a quando de alterações do agregado familiar, seja no casamento ou união de facto, seja no divórcio, ou seja quando nascem crianças e temos mais filhos nas nossas famílias. Também no arrendamento, queremos que os portugueses que tenham comprado uma casa de habitação própria e permanente e tenham sido forçados a deslocalizar-se por motivos pessoais ou profissionais e tenham que arrendar uma nova habitação, também permanente, não sejam penalizados em sede de IRS e possam também deduzir parte dessas despesas. Senhores deputados, pretendemos assim facilitar a mobilidade das pessoas em função das suas circunstâncias, sejam pessoais, sejam profissionais. Queremos assim promover uma maior flexibilidade, liberdade e igualdade de oportunidades, sem prejudicar quem já tem habitação própria. Senhores deputados, não há tempo a perder nesta matéria. Os portugueses lá em casa jamais vão entender que estas mesmas medidas não sejam aprovadas na Casa da Democracia. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, caros cidadãos nas galerias. O Governo apresenta-nos uma proposta numa área que sabemos que tem uma enorme influência na habitação, no acesso à habitação, nos preços da habitação. Portugal passou de 12 mil registros em 2013 de alojamento local para mais de 94 mil em 2019, dos quais mais de 20% eram só em Lisboa. Em 2023, em todo o país, estavam registados 119 mil alojamentos locais. E como já disse, o problema não é o alojamento local em si, mas a concentração e o volume do alojamento local. O problema é a massificação do alojamento local, é termos zonas de cidades que têm 20, 30, 40, 50, 70% das casas alocadas ao alojamento local. E é não considerarmos as diferenças entre pequenos proprietários e grandes proprietários, que na verdade funcionam como grandes cadeias de alojamento local. A concentração do alojamento local, mas também a concentração da atividade hoteleira, tem naturalmente impacto no mercado imobiliário. E sabemos que o alojamento local não é o único fator do aumento dos preços da habitação, mas é inegável que é um dos fatores. Aliás, em 2022, no relatório de caracterização e monitorização do alojamento local da Câmara Municipal de Lisboa, vem mostrar que no centro histórico da cidade de Lisboa é notória a tendência de perda de população, concluindo que, e cito, o alojamento local, em rácios muito elevados, parece ser mais um elemento de pressão sobre o tecido socio-urbanístico. Numa altura em que vivemos uma emergência na habitação, não entendemos, não acompanhamos e somos contra este decreto-lei do Governo e que nem sequer dá a possibilidade de conseguirmos discutir aqui ou em especialidade questões tão importantes como esta.